abençoar, ministrar saúde, porque o poder da ressurreição foi dado àqueles que creem no Senhor Jesus, né? O câncer é uma desintegração, uma rebelião celular, né? É uma rebelião de células. E no corpo de Cristo, quando há rebelião, também há câncer na igreja. Há enfermidade, porque há falta de visão do corpo de Cristo, né? Paulo disse que se não discernirmos o corpo, há entre nós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Mas não significa tão somente há enfermidades que realmente o Senhor tem levado seus servos, suas servas a um aperfeiçoamento, um tratamento, um quebrantamento, né? Nada em vão na nossa vida. Mas há enfermidades espirituais no corpo de Cristo por falta de visão do corpo de Cristo, né? Falta de discernimento do corpo de Cristo. As pessoas ficam muito fracas espiritualmente, sendo que Deus deu um fator para fortalecimento, que é o discernimento do corpo de Cristo. Nós somos como peregrinos, forasteiros neste mundo. Somos estrangeiros, porque nós somos a nação que Deus resgatou pelo sangue do seu Filho, e somos uma nação eleita, um sacerdócio real. Somos um povo especial, zeloso de boas obras. Somos um povo que foi gerado de cima e não deste mundo. Jesus Cristo disse certa vez que se nós não crermos que Ele é de cima, morreremos em nossos pecados. Falando isso aos judeus, e também serve para todos aqueles que não têm a convicção de que a igreja é uma nação celestial. Eles vão morrendo nos seus pecados porque não discernem que não são deste mundo, mas que são de cima. Graças a Deus que nos gerou de novo para uma viva esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós só temos uma esperança, é Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia. Pedro diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, para que nós possamos responder com mansidão e temor, qual é a razão da esperança que há em nós? Qual a razão da esperança que há em você? Qual é a razão da esperança? Uma única razão: é Cristo em nós. Aleluia. Cristo em nós, esperança da glória. Essa é a nossa esperança. Aqui gostaria de ler a segunda carta do apóstolo Pedro, despertando a nós e a todos aqueles que estiverem crendo na pessoa do Senhor Jesus, Salvador deles e nosso. Aleluia. Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, diz a Bíblia. Principalmente daqueles que são fiéis. Aqueles que são fiéis, o Senhor é Salvador de todas as horas. As aflições, nas tribulações, nas situações adversas, quando vem um exército com milhares de inimigos, o Senhor é Salvador daqueles que confiam nele. Amém. Aleluia. O Senhor falou para Josafá: não, Não olhe para a multidão dos inimigos que estão vindo. Confie no Senhor e na sua palavra. Aleluia. Confie no Senhor. E o Senhor falou a Moisés: quando fores à peleja e vires inimigos maiores e maior número do que tu, deles não terás temor. O grande problema do povo de Deus, quando é derrotado, é por causa do medo, do temor do inimigo. O inimigo tem um faro e percebe o cheiro do medo. Precisamos estar escondido em Cristo e estar protegido do temor do mal. Graças a Deus. Em Cristo. Aqui o que Moisés falou: quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Aleluia! Se é uma coisa difícil, se era impossível, era o povo sair do Egito. Estava debaixo de escravidão. Se uma coisa impossível neste mundo, era nós termos saído do próprio mundo. Deus nos tirou do mundo. Deus nos salvou do mundo. Deus nos libertou da opressão deste mundo. Agora nós somos um povo que estamos com Ele e Ele está conosco. Graças a Deus. Então, irmão, neste mundo nós estamos numa peleja. Nós estamos numa guerra. Numa guerra praticamente desproporcional. Nós somos em menor número, porque somos o povinho, como Deus falou ao povo de Israel, um povinho de Jacó, um verme contra o mundo inteiro e o seu sistema, as hostes espirituais da maldade e todo o seu sistema, o poder das trevas organizado e toda a sua organização contra a igreja. Mas não teremos temor, pois o Senhor nosso Deus, que nos tirou deste mundo, está conosco. Aleluia. Graças a Deus. O Senhor está conosco. Nós fomos salvos do mundo, fomos tirados dos ídolos e transportados para Deus, para servirmos o Deus vivo e esperar dos céus a Jesus Cristo, aquele que nos livrou da ira futura. Graças a Deus nos perdoou dos nossos pecados, pelo poder do seu sangue, e agora nos deu graça para servi-lo, e nós também recebemos dele a esperança da glória, a qual nós aguardamos quando ele chegar. Aleluia! O Senhor virá com sua glória e sua majestade. Irmãos, essas são palavras que nos consolam, nos dão vida e nos renova em esperança. Aleluia. Nós devemos nos edificar e consolar uns aos outros com estas palavras. Nenhuma palavra de medo, nenhuma palavra de pavor, nenhuma palavra que coloque-nos em insegurança. Mas nós devemos crer no Senhor, que nos dá toda a segurança. Então, a carta de 2 Pedro, Pedro está sempre trazendo uma palavra de segurança, de garantia e também de advertência aos crentes, para que eles estejam apercebidos de que eles são peregrinos e forasteiros, e que eles devem estar prontos para a vinda do nosso Senhor. Aleluia. Afinal, quem é o nosso Senhor? Respondam rapidamente, com todo temor, com toda certeza. Quem é o nosso Senhor?
Jesus Cristo.
Amém, Jesus Cristo, esta é a verdade. Ele é o Senhor. E devemos confessá-lo sempre, porque Ele é mesmo Senhor. E é Ele que nós aguardamos. O capítulo 3 de 2 Pedro começa nos dizendo assim: Amados, Pedro aparentemente não era um apóstolo amoroso, mas não é verdade. Pensamos que só João era um apóstolo carinhoso, amoroso. Não. Pedro, existia uma diferença. Se você fosse comparar o apóstolo Pedro e João, você veria que Pedro era menos afetivo do... Aliás, João era menos afetivo do que Pedro. Quem amava João? O Senhor amava João. Mas quem amava o Senhor? Pedro. Pedro amava o Senhor. Ele tinha um apego pelo Senhor. É por essa razão que ele queria fazer tudo pelo Senhor. Queria defender o Senhor, queria poupar o Senhor, queria fazer muitas coisas a favor do Senhor. Mas claro, segundo um coração ainda não tratado, né? Mas João era muito mais impetuoso no seu caráter, e o Senhor Jesus teve que depositar realmente mais atenção. Jesus falou para ele: ó, você e Tiago são filhos do trovão. Tem cada gente explosiva, e a gente vê que o Senhor sempre está dispensando um volume de amor naquela pessoa. Fala, mas como que posso compreender esse irmão tão explosivo aí? Claro, não tem razão para você ser explosivo, não vai ser explosivo com ninguém, né? Mas o Senhor sabe da fraqueza dessas pessoas e vai tratando dessa forma, né? Então, por essa razão, aqui nós vemos o Pedro escrevendo com letras maiúsculas: Amados. Pedro tinha um afeto profundo pela igreja. Pedro amou muito a igreja. Pedro tinha um zelo de pai. Ele queria saber se os irmãos estavam lembrando, e mesmo quando ele partisse desse mundo para o Pai, para estar com Cristo, ele queria ter certeza que os irmãos iam guardar no coração a esperança que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, a palavra viva. Ele queria ter certeza que a igreja estaria firme, servindo o Senhor, não se envolvendo com esse mundo, mas consagrada e esperando o Senhor Jesus. Este é um zelo de pai que quer ver seus filhos purificados, guardados da corrupção do mundo e consigam receber o prêmio completo da soberana vocação de Deus em Cristo. Aqui ele diz: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Exortação, quem dá é Pai. É muito difícil alguém que não ama como um pai exortar o outro, né? Era muito difícil um legalista exortar, né? Muito difícil. Mas Pedro desperta os irmãos com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Coisa importante aqui é que nós lembremos das palavras que foram ditas pelos profetas e não esqueçamos do mandamento do Senhor dado pelos apóstolos. O Senhor Jesus deu um mandamento. Ele disse: um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? Amai-vos uns aos outros. O Senhor nos deu um mandamento. Nesse mandamento se resume a lei e os profetas. Amai-vos uns aos outros. A Bíblia também diz que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É uma característica. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele traz o retrato do conhecimento de Deus, que é o amor para com seu próximo. E também nós vemos aqui que é importante nós estarmos posicionados em tudo isto, nas palavras proféticas, no mandamento do Senhor, porque devemos saber uma coisa. O verso 3 diz: sabendo primeiro isto, devemos saber primeiro isto, que nos últimos dias, aqui Pedro coloca uma ordem, né? Do que devemos saber. Primeiro, devemos saber. Saber e ter cuidado com isso. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores. Qual a característica dos escarnecedores? Nós precisamos saber, irmãos. Primeiro isso aqui nós precisamos saber. Saber que nós estamos nos últimos dias. E saber que nesses dias está cheio de escarnecedores. Não pense que o escarnecedor é uma pessoa que desconhece a Bíblia. É uma pessoa que conhece a Bíblia, mas ela torce as palavras do nosso Senhor para o seu próprio proveito, para a sua própria justificação. Esses escarnecedores têm uma característica: eles andando segundo as suas próprias concupiscências. Esse é o primeiro ponto. Virão escarnecedores, e a identificação dos escarnecedores é que eles andam segundo as suas próprias concupiscências. Quando nós não andamos conforme o Espírito, andamos conforme as nossas concupiscências. Aí o mundanismo entra na igreja, pelos escarnecedores. Ah, isso aqui não tem problema, isso aqui não dá nada. Isso aqui, se a gente for andar conforme a Bíblia, é muito radical. Então, o que que tem fazer essas coisas? E aí a pessoa vai se transformando num escarnecedor e vai esquecendo da promessa da vinda do Senhor. Não tem problema andar um pouquinho conforme o mundo anda. Não há problema nenhum. Essa é a proposta dos escarnecedores. Andar satisfazendo as suas concupiscências. E depois ele vai gostando dessa vida e vai esquecendo da promessa da vinda do Senhor Jesus. E depois ele vai chegar no outro estágio, que ele vai começar a pregar. Onde está a promessa da vinda do Senhor? Eu já estou tantos anos, Eu já conhecia Jesus há 40 anos atrás e já me falavam da sua vinda e até agora ele não veio. Quem sabe não haverá vinda do Senhor? Já estamos vivendo, né, o fim e de repente tudo já passou. Houve na época de Paulo pessoas que se tornaram escarnecedores e disseram: a ressurreição já aconteceu. Mas sim, a ressurreição do Senhor Jesus já aconteceu. Mas a ressurreição final não aconteceu. A primeira ressurreição, que é a transformação do nosso corpo, quando, mediante a última trombeta, ressuscitarem os que dormiram em Cristo, e nós que estivermos vivos, sermos transformados, num abrir e fechar de olhos, isto ainda não aconteceu. E para aqueles que não esperam isso, eles vão estar escarnecendo. É aquele caso, o mau servo. Aquele mau servo julgou que o seu senhor ia chegar tarde. E o que que ele fez? Ele começou a beber, começou a ser mal com seus irmãos, começou a espancar os seus conservos. Ele se tornou um adversário na obra de Deus. Os conservos trabalhando e ele maltratando os conservos. E diz a Bíblia: o Senhor virá na hora que esse servo não pensa e na hora que ele não espera, e ele vai ser separado, vai estar fora. E dizendo, verso 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, mas para nós vermos as obras de Deus, nós precisamos de um olho chamado fé. Os escarnecedores não têm olhos de fé. Eles não enxergam as obras de Deus. O que Deus já fez desde o princípio da criação até hoje, eles não viram. É necessário nós termos visão cada dia mais, para nós vermos o quanto mudou já este universo, o quanto já foi feito depois de o Senhor Jesus, com seu braço estendido na cruz, ter dito: tudo está consumado. E quando o Senhor falou: eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei para vós. Só aqueles que creem, só aqueles que têm olhos de fé, conseguem enxergar a dimensão da obra de Deus. Porque a obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas estes escarnecedores dizem: bom, não aconteceu nada. Desde que os pais dormiram, tudo está como estava antes. Mesmo desde o dia da criação, está a mesma coisa. Não. Aconteceu alguma coisa tremenda na cruz do Calvário. O universo não foi mais o mesmo a partir daquela crucificação. O Império Romano era o maior império, o mais poderoso da face da Terra. Se Jesus Cristo não tivesse sido crucificado, o Império Romano estaria reinando até hoje. O Império Romano virou de cabeça para baixo por causa do amor que o Messias colocou no coração de cada um de nós. O amor de Deus no nosso coração. Império Romano virou de cabeça para baixo por causa do amor de Deus. Daqueles povinhos chamados cristãos. Por causa daquele vaso tão pequeno chamado cristão, o império caiu, porque tem que dar lugar a um império mais poderoso, a um reino que não pode ser abalado, a um reino que o Senhor veio estabelecer nos nossos corações e que nunca vai ser abalado. Esse reino em Daniel diz que nunca passará. Esse reino será eterno e esse reino governará sobre todos os reinos dessa terra. É o reino de Deus que está no nosso coração. Hoje ele não está revelado ao mundo, mas ele está revelado para nós, aos nossos corações. A igreja sabe que existe um reino tão poderoso nesse universo, que porque nós temos experimentado e nós estamos dentro dele. É o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque nós celebramos todas as vezes que nos reunimos essa alegria que habita em nossos corações. O Espírito Santo nos deu pelo reino de Cristo nos nossos corações. Graças a Deus, porque Jesus Cristo reina. Ele é Senhor absoluto em todas as áreas, em todas as esferas desse universo. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos recebido de Deus também a instituição de rei e sacerdote para Deus. Não é pequeno o que temos recebido. É uma tão grande salvação. Uma tão grande salvação. Nós precisamos estar pronto para a vinda do Senhor. É o momento de nós estarmos advertindo as pessoas que está se aproximando o juízo. Aquele rei que veio tão amável, em cima de um burrinho, tão humilde, sobre uma filha de jumento, ali, ele virá com poder e glória para julgar todos os homens. Ele não mais virá com sua humildade. Ele tem a humildade em si próprio. Mas quando ele vier, ele virá com um cetro de equidade para julgar todas as nações, todas as pessoas. Primeiramente, esse julgamento já começou na casa do Senhor. Porque o Senhor da casa precisa levantar um testemunho. O Senhor precisa levantar um testemunho antes de julgar o mundo. Como que o Senhor vai nos absolver e depois condenar o mundo? O mundo vai dizer, essa igreja que se perverteu, que fez coisas, que tinha mau testemunho, que não tinha temor, que fazia as mesmas coisas que nós, como que agora eles estão na glória e nós estamos aqui perdidos? O Senhor precisa julgar o seu povo primeiro. Entendam como é importante e bom que o Senhor julgue o seu povo primeiro. Para que seja um povo que o Senhor levante um testemunho de pureza, de irrepreensão. Ser irrepreensível como uma virgem pura para ser apresentada a Ele próprio. E o mundo daí não vai conseguir abrir a boca. E nem Satanás vai conseguir acusar. Porque se Deus é justo, Ele julga também seus filhos. O verso 5 diz, eles voluntariamente ignoram isto, que a palavra de Deus já desde a antiguidade, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Quem disse que o universo se formou através do Big Bang? Este texto diz claramente que pela palavra de Deus existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e ao mesmo tempo subsiste na água. Dizem que o planeta Terra deveria ser chamado planeta Água, porque são muito mais parte de água do que de terra. A terra subsiste no meio da água. Mas foi tudo feito pela palavra do Senhor. Não foi pela explosão de ninguém. Foi pela palavra de Deus que deu. Se houve alguma explosão, foi a explosão da palavra de Deus. Amém? Essa explosão da boca de Deus. Aí sim. Porque diz a palavra num dos salmos que o Senhor, pela palavra da sua boca, pelo assopro da sua boca, ele formou o céu, a terra e seus exércitos, todas as coisas. Mas os escarnecedores começam a negar até a questão da origem da terra e dos céus. Mas nós sabemos qual é a sua origem. Amém?
Amém?
Sabemos. Nós não somos cientistas, mas nós temos uma ciência no coração. O conhecimento de Deus pela fé em Cristo. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Veja, a questão da eternidade não há como fazer comparação. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algumas a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Uma boa notícia: Deus não quer que ninguém se perca, mas quer que todos venham a se arrepender, para não se perder. É tempo de lançar os pecados na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, se apossar do perdão pelo precioso sangue de Jesus e esperar Jesus Cristo voltar. É necessário arrepender-se de tudo isto. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Novos céus, nova terra e uma nova Jerusalém para os remidos. Aleluia! Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O posicionamento da igreja tem que ser um posicionamento diante dele em santidade, para honrar o seu nome, para levantar um testemunho de Jesus na nossa vida. Devemos estar posicionado em santidade para sua vinda. Primeira carta do apóstolo João também, capítulo 2, a partir do verso 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Irmão, Prestou atenção? Nenhuma mentira vem da verdade. Esta é o posicionamento da igreja que diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Nenhuma mentira deve ser praticado por aquele que caminha com a Igreja de Cristo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Irmão, você confessou o Filho? Se você confessar o Filho, você tem também o Pai. É um presente atado. Que se você confessar o Filho, você tem também o Pai. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Amém? E se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluia. Irmão, aqui está falando para não sermos confundidos por Jesus Cristo na sua vinda. Verso 28, e agora, filhinhos, eu estou lendo 1 João 2, né? Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Agora, vamos para o capítulo 3, verso 2 ao 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Glória ao Senhor. Você tem essa esperança?
Amém.
Qualquer que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Vamos ler Cantares, Salomão, capítulo 4. Verso 12, Jesus diz aqui para sua noiva, né? Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. A igreja, irmãos, é um jardim fechado. O mundo não pode entrar ali. Ela é um jardim fechado. Assim como no jardim do Éden, nada fora entrava e nem de dentro saía. Adão só saiu daquele jardim quando pecou. E é o que as pessoas fazem quando há pecado em seus corações. Elas saem do jardim fechado e elas se abrem para o mundo. A igreja é, segundo Cristo, irmã, esposa, mas não é irmã qualquer, irmã minha, diz ele. O Senhor diz, é irmã minha, propriedade minha, esposa minha, propriedade do Senhor. E é um manancial fechado. É um manancial fechado. O Senhor bebe ali. O que o Senhor bebe nesse manancial? O Senhor bebe louvores, adoração. O Senhor bebe a nossa devoção. O Senhor recebe o nosso serviço de amor. É um manancial. E tudo isso temos recebido dele, que é o nosso manancial de vida. Nós recebemos e nos transformamos à sua semelhança. Qual ele é, somos nós nesse mundo, para servi-lo. E nós somos uma fonte selada. Quando nós fomos selados como fonte de Cristo? Leia Efésios, capítulo 1, verso 11, 12 e 13 do capítulo 1 de Efésios. Em Cristo, em quem Cristo também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. E daí? Vamos lá. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A igreja é uma fonte selada pelo Espírito Santo. Ela é um jardim fechado. Ela é a irmã preciosa que Jesus tem. Ela é a esposa do Cordeiro. O Senhor fala assim: já são chegadas as bodas do Cordeiro, porque a sua esposa já se aprontou. Ela está se mantendo como um jardim recluso, um jardim fechado. Uma fonte selada. Graças a Deus. Glória ao Senhor. Irmãos, a consagração, a palavra consagração significa abertura. Mas veja, aqui só tem, nessa fonte selada, nesse jardim fechado, só a abertura para o Senhor Jesus Cristo. Isto é consagração. Mas ela está fechada para o mundo, está selada exclusivamente para o Senhor. Se você olhar a palavra consagração em Hebreus capítulo 10, você vai ver que é uma abertura. É uma abertura para o Senhor. Isso quer dizer a palavra consagração. Hebreus capítulo 10. Veja agora, Verso 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha, o sangue de Jesus, que ao mesmo tempo nos dá uma abertura para entrarmos no Santo dos Santos, ao mesmo tempo ele fecha as portas do mundo e do pecado. Agora, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. O Senhor abriu o caminho de consagração. Esse novo e vivo caminho. Irmãos, só os vivos andam nesse caminho. Os mortos não. Porque o caminho da consagração é um caminho de vida. E não de morte. Que nos consagrou pelo véu. Que é o véu? Isto é, pela sua carne. Ao mesmo tempo, irmãos, que ele abriu um novo e vivo caminho, mas também esse caminho é como um véu, tem um véu. Está selado, está fechado. Só para aquele que passa pelo sangue do Cordeiro e crê, recebe o sangue do Cordeiro, é purificado dos seus pecados, então é aberto. A comunhão, a igreja está selada para a comunhão de Cristo, para a comunhão com o Pai, a comunhão do Espírito, pela sua carne. Agora, Romanos capítulo 12. Consagração, irmãos, é permanecer nesse caminho. Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você não precisa, claro, é necessário nos reunirmos, mas não pense que o culto começa com uma reunião. O culto começa com a nossa consagração. Apresentais vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós nos reunimos, nós trazemos aquela experiência de comunhão, de consagração, para a reunião. É por isso que a reunião é tão rica, porque é uma reunião de muitas pessoas consagradas a Deus. É por isso que ela se torna rica. Mas quão pobre é a reunião onde as pessoas se ajuntam sem estar unida em comunhão com Cristo. E agora, o culto é uma conformação com a vontade de Deus, e não com a vontade desse mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus disse a Moisés: faça tudo conforme o modelo que foi te mostrado. Então nós temos que andar conforme o modelo de Cristo, né? Temos que andar conforme o modelo das sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Também. Não podemos andar de qualquer maneira. Não podemos servir o Senhor de qualquer maneira. Vamos ler agora Números, capítulo 19, verso 15. Também todo vaso aberto, sobre que não houver pano atado, ou véu, né? Aquele pano serve de um véu que lacra a boca do vaso, né? Ele é amarrado à boca do vaso para não ficar aberto. Todo vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo. É por isso que a igreja é um manancial fechado, uma fonte selada. É um jardim fechado, protegido pelo Senhor. Caso contrário, será imundo. Por quê? Toda sorte de mundanismo poderá entrar. Se você deixar um vaso aberto ali, com leite ou com qualquer outro conteúdo puro, e passar algum tempo ali no relento, toda sorte de bactérias terá entrado se a boca do vaso estiver aberta. E aquilo vai se fermentar. A igreja não pode ser fermentada. Ela tem que estar guardada só para o Senhor. Ela é fonte selada para o Senhor. Para encerrar, vamos voltar a Cantares. Então a igreja não se conforma com o mundo. A nossa vida tem que estar consagrada ao Senhor. O capítulo 7 de Cantares, versículo 10. Eu sou... Nós temos que chegar nesse posicionamento. Que posicionamento? Eu sou do meu amado. Amém? Eu não sou nenhuma unha deste mundo. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, Faraó disse: vão vocês, os homens, e celebrem a festa que vocês querem lá no deserto. Com quem vocês irão? Moisés falou: nós não iremos somente só os homens. Nós iremos os homens, as mulheres, nossas crianças, tudo. E numa outra vez ele deu uma proposta: então que vão vocês e deixem todos os animais que vocês possuem. Moisés disse: não, para servir o Senhor... nenhuma unha pode ficar no Egito. Para você ser do Senhor, nenhuma unha. Não, eu sirvo o Senhor, mas eu estou emprestando minha unha para o serviço do mundo. Não, nenhuma unha. Consagração? Não, nenhuma unha. A unha tem que ser queimada no altar junto. O carneiro da consagração era derretido no altar com sua unha e tudo. Ele virava cinza. Irmão, nós somos só para o Senhor. E se nós temos esse posicionamento, eu sou do meu amado, agora você vai alcançar dele alguma coisa. O que você vai alcançar? E ele me tem afeição. Ele vai se afeiçoar. Ele vai realmente dispensar uma atenção. Porque aí alguém consagrado. Você quer a afeição do Senhor? Então hoje seja do teu amado. Eu sou do meu amado. Isso aqui, irmãos, é um amor que alcançou o estágio de sua maturidade. Eu sou do meu amado, e também ela conseguiu a afeição do seu amado. Esta é a igreja que Jesus vai vir buscar para estar com ele. Vamos orar, irmãos. Se você quer se posicionar, e hoje, você dizer: eu sou do meu amado, eu quero hoje me render ao meu amado. Se alguma unha, se alguma coisa, se algum sentimento, se alguma ambição ainda te inclina para este mundo, tome o posicionamento agora. Eu não vou chamar você aqui na frente. Venha se você quiser. Venha. Se você quiser testemunhar publicamente, se humilhar publicamente diante do Senhor. Se o Senhor falou a você e você quer vir, vem aqui na frente, se humilha e peça graça, peça: irmãos, orem por mim, eu preciso da graça para ser do meu amado exclusivamente, consagrado a Ele. Quem que está com seu coração tocado e quer se apresentar ao Senhor? Venha em nome de Jesus. Ele te espera. Ele já estava te esperando. Ele te ama. Seja crente ou não crente, é necessário nós, como igreja, permitir que Deus nos julgue, porque se aproxima o dia do Senhor. Vamos fazer um pranto diante de Deus. Como disse o Senhor a Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. E também: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não tenha medo de se consagrar. O prêmio da consagração é muito grande. É o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estejamos orando, irmãos. Estejamos orando. Se o teu coração ainda está misto, precisa definir. O Senhor não aceita o coração de duplicidade. Nós temos que ter um coração só para o Senhor. Oremos todos que estão sentados, todos que estão aqui na frente. Ore ao Senhor. Põe sua vida diante de Deus. Você é jovem, adulto, velho, se apresente a Deus. É o dia da tua salvação. Hoje é o dia da salvação. Não é amanhã a salvação, é hoje. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, você vai ser salvo. O Senhor vai mudar a tua vida completamente. Diga para o Senhor: eu quero ser de ti, meu amado. E também fale com consciência que você é do amado de Deus. E que precisa hoje ser consagrado a Ele. Vamos orar e nos apresentar a Deus, cada um de nós, irmãos. Todos estão lá atrás, aqui na frente, aí no meio. O Senhor começa a se revelar quando nós nos consagramos a Ele. Só assim Deus começa a se revelar a nós. Vamos, irmãos, tocar no Senhor e deixar o Senhor tocar em você. Toca no Senhor, Ele está aqui para você tocar. Tocamos pela fé. Fiquemos em pé, levantemos nossas mãos santas a Deus. Aleluia.